Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e este é o episódio 53 e hoje vamos falar sobre resiliência estoica. O meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em inteligência emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Antes de apresentar aqui o episódio, quero dar aqui duas novidades muito importantes. A primeira novidade é que o podcast faz este mês de fevereiro de 2023, não é? Quando estamos aqui a gravar, que eu sei que pode estar a assistir noutro mês, noutro ano, mas estou a gravar em fevereiro de 2023 e o podcast faz 2 anos. Então, como marco desse aniversário, eu decidi fazer algumas lives no meu Instagram, com convidados que já passaram no podcast. Então vou entrevistar convidados, dois a dois. Então estou a ver a disponibilidade com alguns convidados e vamos ter ao longo dessa semana, de 6 a 10 de março, okay? 6 a 10 de março, na minha conta do Instagram. Se não me acompanhas, a conta do Instagram é paulo.jmoreira, okay? Vais ao Instagram e paulo.jmoreira. E de 6 a 10 de março, das 9 às 10 da noite, okay? São apenas lives, não vão ficar gravadas. Das 9 às 10, vou entrevistar esses convidados, vou fazer aqui algumas perguntas pertinentes, falar aqui sobre um pouco as emoções, vou pedir para eles me trazerem estratégias também sobre como é que nós podemos lidar com várias emoções e várias situações. Então, para, mais uma vez, como marco deste aniversário, do segundo aniversário, live com convidados na minha conta do Instagram, paulo.jmoreira, 6 a 10 de março, das 9 às 10. Então, fica atento. Também para anunciar que já abrimos as inscrições para a nova turma da Certificação de Inteligência Emocional Aplicada. A Certificação de Inteligência Emocional Aplicada é uma certificação que habilita-te a conseguires medir a tua e a inteligência emocional de terceiros, bem como desenvolver a tua e a de terceiros. Okay? É uma certificação baseada em evidência científica, é de 26 a 30 de abril e é presencial em Lisboa ou online. Okay? Então, informações, consegues ver no site certificaçãointeligenciaemocional.com ou na minha página paulo.jmoreira. Então são as duas novidades, primeiro a live, convidados como marco de aniversário e depois a abertura da nova turma da nossa certificação. Então, vamos ao que interessa, vamos ao episódio de hoje da resiliência estoica. Então, começando pelo que é o estoico. O estoico, embora aqui em português não é assim tão utilizado, mas em inglês a palavra stoic é utilizado, associado a alguém que é muito frio, que é indiferente à tristeza ou à alegria, que reprime os seus sentimentos, ou seja, uma pessoa mais robotizada. Mas esta visão está incorreta. Então, é muito habitual nos Estados Unidos chamarmos stoic a alguém quando a pessoa é fria. Okay? Em português já se vai vendo, és muito estoico, és muito frio, mas esta visão não está bem correta. Então, os estoicos defendiam uma filosofia de vida em que nós tínhamos de estar atentos às nossas emoções destrutivas que eram originadas por erros de julgamento. Isto é muito interessante porque a psicologia cognitiva comportamental defende muito essa linha. Aliás, Albert Ellis, que é um dos fundadores dessa linha da psicologia, que é uma psicologia mais ligada à avaliação das nossas formas de pensamento e erros de pensamento, baseia-se no mesmo princípio, não é? Que são erros de pensamento ou distorções cognitivas, há quem fala em crenças, não é? Limitadoras, etc., que levam a emoções desajustadas. Então, o princípio é o mesmo. E os estoicos já remontam a mais de 2000 anos. Então, esta filosofia estoica ensina muito o autocontrolo, a ética, o desenvolvimento do conhecimento, e defendia, nomeadamente, que a virtude era o caminho para a felicidade, ok? A virtude, estejam as pessoas a ver ou não, ou seja, nós termos e aplicarmos esta virtude. Então, a filosofia estoica está no centro do autocontrolo, está no centro da resiliência, está no centro da virtude, e é por isso que eu trouxe este tema da resiliência estoica. Então, vamos aprender mais sobre esta filosofia e como é que nós nos podemos tornar mais resilientes. E para isso, vamos começar pelo princípio que é sobre de onde é que surgiu o estoicismo? E o estoicismo foi fundado em Atenas, na Grécia, por uma pessoa cujo nome era Zenão de Sítio. Isto foi no século III a.C., ok? Então já tem aqui algum tempo. E a filosofia estoica ensinava então a aprendizagem do autocontrolo, da ética, como eu tinha dito há pouco, o desenvolvimento do conhecimento humano e a base do estoicismo é que a virtude era o caminho para a felicidade. Essa era a ideia. E existe uma palavra que os estoicos utilizavam muito, que é eudaimonia, ok? Eudaimonia. E esta palavra, eudaimonia, vem da palavra daemon, e daemon era o nosso espírito interior, era a nossa centelha divina, como também diziam. Então, para os estoicos, o objetivo final da vida era eudaimonia, ou seja, tornarmos bons, ou seja, tornarmos bons com o nosso daemon interior, com o nosso espírito. Então, eudaimonon significa eu que é bom e daemon que é espírito interior. Então, é nós tornarmos bons com o nosso espírito interior, ok? Sermos bons connosco próprios, digamos assim. Então, os estoicos consideravam que todos nós tínhamos aquele potencial natural de se tornarmos o melhor possível, de viver em harmonia com o nosso chamado self ideal. Ou seja, aproximarmos mais a esse self. E se pensarmos bem, hoje em dia o coaching, não é, está muito falado, muitas pessoas procuram formações nessa área, há muitas pessoas a falar sobre o coaching, e uma frase que se fala muito é viver a tua melhor versão, ok? E mais uma vez, tal como a psicologia cognitiva comportamental, o coaching também se inspira os ensinamentos aqui no estoicismo, porque eles já diziam que nós devíamos tentar viver o nosso self ideal. E o que é o nosso self ideal? Self ideal é então a nossa versão ideal. Então, quando se diz viver a nossa melhor versão, há mais de 2000 anos os estoicos também já diziam isso. Então, mas na prática, e este episódio, tal como os outros, vocês já sabem, vou falar aqui sobre os conceitos e também vou aqui dar algumas estratégias, algumas formas práticas para vocês poderem aprender e aplicar no vosso dia a dia. Então, se estiverem a ouvir o podcast a caminhar, se estiverem a ouvir o podcast enquanto estão deitados na cama ou enquanto estão a conduzir, se calhar, ou deitados na cama até dá, mas se calhar não dá para apontar o que eu vou dizer. Caso contrário, se tiverem sempre aqui uma folha e uma caneta ao lápis ou mesmo o Wordzinho aberto, há aqui informação importante que podem então apontar. Que já sabem que estes episódios e são também aulas. Então, os estoicos utilizavam a expressão arete, ok? A expressão arete. E o que é arete? Arete é a virtude, que eu já tinha falado, viver com virtude. Então, arete é virtude. E também pode ser excelência, virtude ou excelência, arete. E o arete, esta virtude, esta excelência, significava mesmo, era um significado mais profundo, que nós, o arete era expressar a versão mais elevada de nós próprios em todo o momento. Isto é muito importante. Em todo o momento, em tudo aquilo que nós fazíamos, nós devíamos viver com a arete. Então, nós devíamos expressar sempre o melhor de nós em todos os momentos. Mais uma vez, isto é uma frase, penso todos nós já ouvimos falar desta frase, que é: dá o teu melhor em tudo aquilo que fazes. Mesmo nas coisas mais pequenas. Já autores estão associados a estas frases, mas mais uma vez os estoicos já falavam sobre isto. Então, os estoicos inspiraram aqui muitas filosofias, muitas visões, muitas metodologias. Então, viver com a arete era em tudo aquilo que nós fazemos dar o nosso melhor. Não é? Porque se nós apenas darmos o nosso melhor quando as pessoas estiverem a ver, não é natural para nós. Se nós dermos o nosso melhor, mesmo quando estamos sozinhos em casa, quando ninguém nos está a ver, isso vai se tornar um hábito, vai se tornar parte de nós. Então, é muito mais fácil fazermos isso no nosso dia a dia. Então, a filosofia estoica consiste em viver uma vida feliz, e esse é o grande objetivo, dando o melhor de nós, ok? Eudaimonia, que eu tinha dito, ok? Ser o melhor, digamos, com a nossa centelha divina, com o nosso interior, e a preparação para lidar eficazmente com tudo aquilo que a vida nos lança. Ou seja, além de sermos felizes, que era o objetivo da filosofia estoica, era sermos resilientes. Então, temos a capacidade de enfrentar as adversidades da vida. E como é que os estoicos faziam isto? E aqui é a parte que, se estiverem aí a apontar, vai ser importante. Existe um conceito que é o triângulo estoico. E o que é o triângulo estoico? O triângulo estoico tem quatro partes. No centro do triângulo, nesse centro, imaginem um triângulo, não é? Três pontas e algo que está no meio. Então, se vocês estiverem até a desenhar, se quiserem desenhar, desenhem um triângulo. Tem as três pontas, vão apontar aquilo que eu vou dizer a seguir, mas dentro do triângulo vão escrever eudaimonia, que é o conceito que nós falamos. Então, no centro do triângulo está esta eudaimonia, que tem, mais uma vez, como objetivo vivermos a nossa vida da melhor forma, prosperando e fluindo com a vida. Então, o objetivo, mais uma vez, era eudaimonia, no centro do triângulo estoico. Viver a nossa melhor vida. Okay? Sermos bons com o nosso espírito interior. Okay? Isso era o que os estoicos pretendiam. Para isso, tinham as pontas do triângulo. Uma das pontas, eu falei da arete, era viver com a arete. Então, viver com a arete era expressar mais uma vez o nosso melhor self, a nossa melhor versão em todos os momentos. Eles falavam muito em fechar aquele intervalo que existe entre aquilo que somos capazes de fazer e aquilo que realmente fazemos, não é? Todos nós somos capazes de fazer certas coisas, mas não fazemos sempre essas certas coisas por muitos fatores. Mas muitas vezes há fatores limitativos, estamos mais cansados. Hoje não está a dar para fazer, porque o meu estado emocional não está mais adequado, mas muitas vezes vamos nos desculpando e não vamos, digamos, conseguindo fazer aquilo que poderíamos conseguir fazer. Então, uma das pontas do triângulo, e nós podemos, por exemplo, colocar esta ponta à esquerda, se quiserem, né, da base do triângulo, e ver com a arete. Então, expressar o nosso melhor self, e fechar este intervalo entre aquilo, mais uma vez, que somos capazes de fazer e o que realmente fazermos. É sermos a nossa melhor versão, é tal expressão que já é quase clichê quando se fala nisto. Eu pelo menos sinto logo um clichê associado, porque fala-se muito no desenvolvimento pessoal e às vezes autoajuda muito, vive a tua melhor versão, e por vezes este conceito é falado quase de forma vazia. O que é isto? Então é viver com a arete. Eu gosto mais desta maneira estoica. Então, utilizar a razão das nossas ações e viver com harmonia com os nossos valores. Esse era o grande propósito, ok? Temos os nossos valores, viver de acordo com os nossos valores, ver a razão das nossas ações, viver com a arete. Depois, mais uma vez, para viver com eudaimonia, que eu tinha dito, a outra ponta do triângulo é algo que também se fala muito. Então, tudo aquilo que eu for dizer, vocês podem pensar, ok, já ouvi isto nesta área. Então, inspirado nos estoicos, é focar no que podemos controlar. Ok? Provavelmente também já ouviste, devemos focar no que podemos controlar. E este é o princípio mais prominente do estoicismo. Então, o que já foi, não é, tem de ser aceito, o que já foi, o que está a acontecer, o que ficou no passado, o que vem no futuro, o que não tem influência direta, está fora do nosso poder para refazer. Então, e para fazer alguma coisa, o que é importante é nós entendermos o que é que fazemos com as circunstâncias externas que nos deparamos. Okay? Então, qualquer que seja a situação, está sempre dentro do nosso poder tentar, isto é muito importante, fazer o melhor com o que temos e viver em harmonia com o nosso self ideal. Uma coisa é o que nós esperávamos conseguirmos fazer. E são expectativas, e já gravei o último episódio sobre expectativas, falei sobre isto, a gestão de expectativas, e por vezes temos expectativas e essas expectativas são coisas que estão fora do nosso controle. Então, o que é que eu realmente posso controlar, mesmo que não seja na minha expectativa o suficiente, mas focar nisso e nisso que eu consigo controlar, fazê-lo vivendo com a arete, ok? Dando o meu melhor naquilo que eu consigo controlar. Isto é muito importante. Então, vamos supor que eu vivo, não trabalho num ambiente empresarial em que a cultura, o ambiente, na minha visão, é tóxico. Então as pessoas não se respeitam, discutem muito, há muita desonestidade, etc. Então eu não vou conseguir controlar isso tudo. Então o que é que eu consigo controlar em cada momento, em cada interação? O que é que eu permito que as pessoas me digam? Que barreiras é que eu vou definir? A minha comunicação, o não que eu digo, o ser assertivo, ou então, ou seja, dentro daquele mundo, o que é que eu consigo fazer e dando o meu melhor, ok? E o meu brilho profissional e não me deixando de ser influenciado por esses fatores, ou em última instância, o que é que consigo controlar, até se for realmente uma coisa super desalinhada com os meus valores e que me está a causar algum dano, eu posso optar, digamos, por começar a desenvolver um processo para sair desse ambiente. Então, há muitas coisas que nós não conseguimos controlar e gostaríamos de controlar. A ação dos nossos filhos, se gostam ou não de nós, okay? Se sou ou não promovido, se o meu negócio vai ou não ter sucesso, mas, em última instância, focar no que não consigo controlar só traz ansiedade e preocupação. Eu devo focar naquilo que consigo controlar e não é só focar, é viver com a arete, dar o meu melhor naquilo que consigo fazer. Então, temos viver com a arete numa ponta do triângulo, focar no que conseguimos controlar noutra ponta do triângulo e na outra ponta, o chamado tomar responsabilidade. Ok? Então, os dois primeiros cantos indicam que as coisas externas não interessam para uma boa vida. Ok? É um princípio, porque focar no que não consigo controlar é mau, então não interessa. Naquilo que não consigo controlar impacta, mas não interessa eu focar nisso e viver com a arete, no sentido de não interessa tudo o que está à minha volta, interessa eu fazer o melhor com aquilo que tenho. Okay? Viver com a arete, ser o meu melhor em tudo aquilo que faço. Agora, viver com a arete está dentro do nosso controle e é suficiente, digamos, para eu florescer na vida, para eu crescer na vida, para eu ficar satisfeito. Se eu der o melhor que faço em tudo aquilo que faço, eu devo ficar, por si só, satisfeito com aquilo que faço. E nós também somos responsáveis pela vida, pela nossa vida, porque todos os eventos da vida que nós não controlamos oferecem-nos também uma área, como eu tinha dito há pouco, que nós conseguimos controlar. Então, nomeadamente, é a escolha como nós respondemos aos eventos. E este é um ponto que é fulcral do estoicismo. Então, este ponto fulcral é: não são os eventos em si que nos fazem felizes ou miseráveis, mas a nossa interpretação desses eventos. E mais uma vez já pode ser ouvido falar desta ideia: não é o evento, mas a interpretação do evento, não é a situação, mas a forma como eu vejo a situação. Então, se ouviste falar, o estoicismo já falava sobre isto há mais de 2000 anos. Então, como, e esta é a ideia, tomar responsabilidade, como não são os eventos para si, em si, que nos fazem experienciar essas emoções, logicamente que são um gatilho, que vão despoletar, digamos, uma avaliação, não é? Um evento positivo despoleta uma avaliação mais rapidamente positiva do que um evento negativo, correto? É mais fácil eu ser feliz quando as circunstâncias à minha volta me levam para isso, mas em última instância é a minha avaliação dessas situações, não é? Porque nós sabemos que pessoas nas mesmas situações têm reações diferentes. Há pessoas que têm uma vida boa aos olhos de muitos e que não apreciam a sua vida. E há pessoas que vivem vidas que parecem ser circunstâncias mais miseráveis e que são felizes com a vida. Em última instância, se não é a situação, mais uma vez é um gatilho, mas não é a causa final. Se não é a situação, mas a nossa interpretação, e nós temos poder sobre a interpretação, estão a ver aqui a conjugação aqui dos pontozinhos todos do triângulo, ou seja, se é uma coisa que eu consigo controlar, é a forma como eu vou interpretar os eventos, então posso não conseguir controlar o pensamento automático que surge, mas depois posso controlar a forma como eu vou reinterpretar isso, então, em última instância, eu sou responsável por aquilo que estou a pensar, ok? Logicamente, há aqui vicissitudes, temos de ter cuidado com algumas patologias que também podem condicionar a forma como nós pensamos, mas, e diferenças individuais, etc., de personalidade, mas em última instância temos alguma responsabilidade sobre isso. Então, tomar responsabilidade, focar no consigo controlar, viver com arete, ok? Liga-se à eudaimonia, que é viver a nossa, digamos, melhor versão, viver, sermos bons connosco próprios, no nosso dia a dia. Então, eu vou-te desconstruir aqui um pouco mais esta parte do viver com arete, que acho que é importante para nós entendermos como é que eu consigo então viver com arete, como é que eu consigo fechar este intervalo entre aquilo que eu realmente consigo fazer e aquilo que eu estou a fazer. E os estoicos, mais uma vez, diziam que de forma a nós conseguirmos viver com arete e atingir esta boa vida, o que é que os estoicos defendiam, fazendo progresso este viver com arete. Os estoicos adotavam quatro traços gerais da filosofia socrática. Okay? Eles adotaram aqui, inspiraram-se na filosofia socrática, e eles diziam que viver com arete era também viver com virtude. E eles dividiam a virtude, em quatro virtudes cardinais, principais. Então, se nós seguíssemos estas qualidades, nós conseguíamos ter ações mais honradas e mais positivas. Então, primeira virtude, okay, isto é a virtudes que nós devemos utilizar para viver com arete. A primeira virtude é a sabedoria. Então, a sabedoria é a capacidade de nós entendermos como é que devemos agir e sentir, vamos dizer, de forma apropriada. A sabedoria inclui aqui alguma deliberação, então processamento intelectual, também algum julgamento saudável perante as situações, não é um julgamento rápido e automaticamente condenatório, é um julgamento saudável. na perspectiva e o chamado de bom senso, embora tenhamos de ter cuidado aqui com o bom senso hoje em dia, mas perspectiva e bom senso. Então, dizem que viver com sabedoria, nesta virtude cardinal, não é? Viver com sabedoria é o oposto de viver com imprudência ou viver na loucura. Então, sermos sábios naquilo que fazemos, mais uma vez, deliberar sobre as situações, não agir logo impulsivamente, ter um julgamento saudável, não ser logo condenatórios. Então, que isso é imprudência. Então, viver com sabedoria é a primeira virtude. A segunda virtude é viver com justiça. E a justiça é sobre como nós devemos agir nos relacionamentos com as outras pessoas, sermos justos. E a justiça inclui várias coisas, como sermos íntegros naquilo que fazemos, sermos justos, é um pouco aqui redundante, mas íntegros, sermos justos, temos uma boa intenção. Boa intenção, o mundo está cheio dela, não é? Mas como é que o meu comportamento vai impactar outra pessoa? Então, boa intenção ligada à justiça, porque posso ter uma boa intenção, mas não ser justo com outra pessoa, então isto tem que estar interligado. Então, viver uma virtude de justiça é o oposto de viver uma virtude de injustiça ou de maldade. Eles tinham os opostos. Nestas partes cardinais eram os opostos. Então nós podemos viver desde da sabedoria à imprudência e desde, por exemplo, da injustiça até à injustiça. Terceira virtude para nós vivermos com arete, para nós desenvolvermos aqui as nossas virtudes, além da sabedoria e justiça, é coragem. E a coragem é sobre saber como agir. Okay? Como agir naqueles momentos quando enfrentamos situações geradoras de medo e geradoras de ansiedade? Então, a coragem inclui bravura, inclui sermos perseverantes durante as situações, sermos confiantes e até sermos honestos. Por vezes, é difícil sermos honestos, é preciso coragem sermos honestos em algumas situações. Logicamente que até existem, inclusive, as mentiras pró-sociais, não é? Por exemplo, vamos supor que eu recebo uma prenda que não gosto dessa prenda, okay? Mas a pessoa até fez essa prenda, ela que desenhou a prenda, ela costurou a prenda, etc., e fez com muito amor e carinho, mas eu não gosto. A honestidade, se calhar, diria-me que, se eu for honesto com os meus pensamentos, é verbalizar que não gostei, se a pessoa perguntar, gostaste. Mas são chamadas, por exemplo, mentiras pró-sociais, e estou a falar, são debates éticos. Até que ponto eu devo ou não dizer gosto ou não gosto, mas as mentiras pró-sociais definem-se como nós vivemos em sociedade. Se aquilo realmente não é assim, até tão importante para mim, e aquilo que eu vou dizer, esta minha honestidade crua, pode ferir os sentimentos da outra pessoa, e para quê? Qual é o objetivo disto? Não é? Também estou a ser bom com outra pessoa, bondoso. Então, quando nós falamos destas virtudes cardinais, temos de ter cuidado que não é sempre de forma linear, há sempre aqui algumas características circunstanciais que nós temos de ter cuidado a aplicá-las. Mas se nós aplicá-las mais vezes, e mesmo de forma geral, no nosso dia a dia, conseguimos viver, digamos, uma vida com mais arete, com mais virtude. Então, coragem em enfrentar essas situações, em sermos honestos connosco próprios e com as outras pessoas, com as situações, mas também, logicamente, honestidade não é crueldade com as outras pessoas. Então, esta coragem, que alberga, digamos, estas características todas, é o oposto de cobardia. Okay? O oposto é a cobardia. Então temos sabedoria, o oposto é a imprudência, temos justiça, o oposto é a injustiça, temos coragem, o oposto é a cobardia. Então posso viver em cobardia, imprudência e injustiça, não é? É uma vida oposta à arete. E a última virtude é a disciplina. E a disciplina também é um tema cada vez mais falado, e se quiserem que eu grave um episódio sobre a disciplina e como trabalhar a disciplina, também posso fazê-lo, já sabem. Enviem mensagens, e-mail, pode ser até pelo Paulo J. Moreira, pelo Instagram, se quiserem, LinkedIn, podem me enviar e-mail, é como preferirem. A disciplina é sobre nós sabermos como agir, apesar das emoções que nos levam a desejar muito outra coisa. Ou seja, vamos supor que eu estou em casa e é-me favorável fazer, se calhar, um trabalho que eu tenho que realizar, um projeto, não é? E está-me a apetecer não fazer nada. Okay? Às vezes, e mais uma vez depende da vicissitude, não podemos estar sempre a ser disciplinados, não somos mecânicos, não somos mecanicistas, quer dizer, não somos robôs. Nós também, por vezes, é bom ceder um pouco a essas tentações, ok? Depende da tentação. Então, quando eu falo, há sempre aqui alguma margem, logicamente, de segurança. Agora, é não estar constantemente na ausência de disciplina. Eu tenho um trabalho para fazer E apetece-me ver Netflix, apetece-me ficar a fazer scroll down nas redes sociais. Então, disciplina é ter a capacidade de saber o que tenho que fazer, apesar das minhas emoções me quererem levar para outro caminho. Então, sermos capazes de resistir à tentação. E a disciplina inclui também algumas características, como o autocontrolo, que é o que acabei de dizer, conseguir-me controlar, humildade, ok? Ter esta humildade, que saber que por vezes não vou conseguir faz parte, ok? Nós somos super-heróis, e capacidade de perdão e compaixão. Ok? Disciplina também precisa aqui de uma dose de perdão e compaixão, porque quando falhamos, como eu estava a dar o exemplo, quando falhamos ou quando decidimos adiar uma tarefa, ter essa compaixão, esse perdão de saber agora, hoje não me apetece e também eu não vou deixar de fazer isto e ainda sentir culpa, como muitas vezes acontece, não é? Nós temos que ser tão disciplinados, cedemos a uma situação e nem sequer aproveitamos essa cedência. Então, nesse dia, vamos supor que eu trabalho 5 dias seguidos, sou disciplinado, um dia não sou disciplinado e, pelo menos, em vez de aproveitar essa não disciplina, ainda me culpo por não ter feito o que devia fazer. Okay? Cuidado. Então, também ter aqui este perdão. E a disciplina é o oposto do vício em excesso, ok? Nós cedermos sempre às nossas tentações. Então, vivendo com estas qualidades que eu acabei de descrever, torna-nos mais fortes de caráter e conseguimos ter ações mais honradas, positivas e viver mais com arete. Então, a resposta à pergunta, como é que nós fazemos isto, como é que nós aproximamos a minha versão ideal, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu faço, é isto. Viver uma vida com mais sabedoria, uma vida com uma virtude de maior justiça, com mais coragem e mais disciplina. Ok? Nesses aspectos da nossa vida. São 4 pontos muito importantes. E o que é que acontece quando não vivemos com estas 4 virtudes? Ou mais, quando nós vivemos o oposto destas 4 virtudes? Então, enquanto o viver com essas virtudes é viver com arete, não é? O oposto, os gregos, os estoicos também tinham um nome para isso, que era cáquia. Não é kata, é cáquia, com capa. Cáquia é a palavra grega oposta à arete e que se traduz em traços imorais e vergonhosos, ok? Então, traços imorais e vergonhosos é, e eu vou lembrar o oposto das 4 virtudes, é se eu viver uma vida imprudente, ok? Se eu viver uma vida injusta, injusta no sentido de eu causar injustiças e maldade, se eu viver uma vida com cobardia, se eu viver uma vida sempre a ceder ao excesso, eu estou a viver em cáquia. Então eu estou a apresentar traços que são imorais e que são vergonhosos, ok? Filosofia estoica é o que nós estamos a falar. Não estou a fazer julgamentos de viver com este traço ou não. Então, é importante também saber que ninguém vai ser perfeito aqui em todas as ações. Eu já tinha dito isso. O que interessa aos estoicos era darmos o nosso melhor. Isto é o ponto essencial, ok? Isto é muito importante. Então, viver com arete, mais uma vez, arete, é tentar ser o melhor que nós conseguimos, tentar escolher a resposta ou a ação apropriada e ser uma pessoa com preocupação pelas outras pessoas e pela natureza. Então, os estoicos defendiam muito isso. Então, embora seja, e ao início comecei a falar sobre isto, os estoicos a filosofia era viver uma boa vida. Há quem ouça uma boa vida, é uma vida que eu estou, não faço nada, estou de barriga para o ar. Estou a curtir a vida, ok? Não é isso. O bom ouvido dos estoicos é diferente, ok? O bom ouvido dos estoicos é uma vida com arete, uma vida com virtude. E essa vida por si só é realizadora e torna-nos muito mais resilientes, ok? E ao mesmo tempo torna-nos muito mais preocupados com as outras pessoas e com a natureza. Então, com tudo o que está à nossa volta. E ser o melhor que conseguimos em tudo aquilo que fazemos. E quando não conseguimos fazer, ok? Perdoar por isso e na próxima vez podemos tentar fazer. Então, vou dar aqui algumas ideias como é que nós podemos trabalhar alguns destes pontos e vou começar por falar no focar naquilo que nós conseguimos controlar. Então, algumas coisas estão dentro do nosso poder e outras não estão dentro do nosso poder. Existem coisas que nós conseguimos ter muita influência também, há outras coisas que estão completamente fora da nossa esfera de influência. E, então, nós temos, basicamente, coisas que nós conseguimos controlar, coisas que nós não conseguimos controlar, mas conseguimos, de alguma forma, influenciar, e há coisas que nós não conseguimos nem sequer influenciar, e então podemos, pelo menos, aceitar que estas coisas são assim. E para ajudar, a separar um pouco aquilo que controlamos e não controlamos, existe um modelo que é o modelo CIA. CIA. CIA não é da Central de Inteligência, não é americana. CIA significa controlar, influenciar e aceitar. Então, como é que vocês podem, como é que tu podes utilizar isto? Imagina uma situação que está acontecendo na tua vida, queres tomar uma decisão ou que está a afetar, e tu podes escrever três colunas. À esquerda começas com controlar, depois escreves influenciar e depois escreves aceitar. À esquerda, tu vais escrever tudo aquilo que tu consegues controlar dessa situação. Não, é tudo. Controlar mesmo. Controlar é que tens uma ação direta sobre a coisa. Okay? Eu consigo controlar, vamos pôr, os meus pensamentos, ou a ação que eu vou fazer a seguir. Eu consigo mesmo controlar. Depende de mim a 100%. Okay? Logicamente, por vezes não quer 100%, mas os pensamentos, há pessoas que têm tendências, pensamentos mais ruminativos, mais depressivos do que outras. Okay? Mas, em última instância, ninguém vem cá com a mãozinha e mexe. Então, controlar. Influenciar, por vezes, é difícil de separar de controlar. Então, quando fizeres este exercício, se fizeres, vais ver que há alguma dificuldade aqui. Mas não há problema. O que interessa é se tens alguma ação ou não. Mesmo que coloques coisas de influenciar dentro do controlar e vice-versa, interessa é que essas duas coisas é onde deves focar mais. Então, controlar é aquilo que consegues exercer controle direto. Influenciar é aquilo que pode ser alguma influência, mas não controlas. Okay? Por exemplo, eu posso ter alguma influência sobre o comportamento dos outros, no sentido de, vamos supor, que eu tenho um problema com o meu líder. É uma coisa que as pessoas falam muito comigo, tenho um problema com o meu chefe, ele é agressivo, ou ele não elogia o meu trabalho, ou ele nem está presente, ou ele está sempre a fazer microgestão, seja o que for. Então, o que é que eu consigo controlar? É a minha reação ao que está a acontecer, o meu pensamento que eu tenho, o que é que eu faço no meu dia a dia, isso eu consigo controlar. O que é que eu consigo influenciar? É a forma como eu comunico com essa pessoa, ou seja, o resultado que eu quero obter, ou seja, eu chegar ao pé do meu chefe e falar de forma assertiva de alguma coisa que me está a causar dano, eu estou a controlar esse comportamento e estou a exercer alguma influência sobre o comportamento dele. Okay? Então, eu posso influenciar parcialmente o comportamento dele com o meu, mas eu não consigo, em última instância, controlar mesmo nem influenciar a resposta que ele vai ter. Okay? Então eu tenho alguma influência na forma como eu vou passar a mensagem, mas eu não tenho controlo direto sobre como ele vai reagir a essa mensagem. Okay? Faz sentido? Mais uma vez, isto são construções nossas, divisões construídas socialmente, não é? Porque na prática as pessoas, nós podemos dividir isto em seis fatias, numa fatia, ok? Neste caso são três fatias: o controlar, influenciar e o aceitar. Então, focar, escreves tudo aquilo que consegues controlar e focas nisso, influenciar, dedicas alguma atenção, mas também não tanta, porque é a influência que vais exercer, é quase ali plantar sementes, a ver se cresce alguma coisa, mas pode não crescer, pode acontecer qualquer coisa e não cresce, ok? E aceitar. Aceitar que eu não sei a resposta dele, aceitar que eu não sei o futuro, aceitar que eu não sei o que vai acontecer, aceitar que eu não consigo controlar o ambiente que eu estou aqui envolvido, ok? E dessa forma eu consigo perceber aquilo que não me devo focar, que é o aceitar, não me devo tentar controlar, e focar naquilo que consigo controlar ou influenciar. É o modelo CIA. Então o foco deve estar no processo, aquilo que está dentro do nosso controlo, e não no resultado desejado. No sentido do resultado final, que está fora do nosso controle. Então, o foco deve ser naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou exercer influência, na forma como eu vou tentar construir os meus pensamentos, mas não é o foco no resultado. Eu quero que isto aconteça. Se eu ficar nesse foco, eu não estou a ter o resultado que eu quero logo, eu vou começar a sentir desmotivado, ansioso, okay? E a precisar-me desistir, etc. Depois, o outro ponto de tomar responsabilidade, nós já tínhamos falado do viver com arete, então eu estou a seguir estes três pontos, não é? Falei sobre viver com arete, que é uma estratégia, é seguir aquelas quatro virtudes cardinais. Esta parte do focar, que nós conseguimos controlar, podemos utilizar aqui o modelo CIA, controlar, influenciar e aceitar. E a parte do tomar responsabilidade, também podemos fazer aqui qualquer coisa. Eu vou ser aqui um pouco mais explícito para conseguires trabalhar as três vertentes do triângulo, os três pontos do triângulo, e viveres assim uma vida com mais eudaimonia, ok? Mais uma vez, seres bom contigo próprio, com a tua centelha divina, como eles traduziam assim. Então, no seguimento de viver com arete, destes pontos nós percorremos, os estoicos diziam que fazendo isso, em última instância, somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento e florescimento, porque nós estamos no controle desse processo, e isto é o tomar a responsabilidade. Então, mais não vejo os eventos externos e essas pessoas à nossa volta têm o poder de nos afetar, sim, mas não têm o poder de arruinar as nossas vidas. Há uma distinção entre dor e sofrimento, não é? Podem causar uma dor, mas o sofrimento psicológico que eu estou a pensar sobre aquilo e como é que me afeta, eu já tenho aqui alguma responsabilidade. Então, tomar responsabilidade dos estoicos é o oposto da mentalidade que eles dizem de vítima, onde nós culpamos as circunstâncias externas pela nossa infelicidade. Porque perante uma situação, se eu tenho um papel de discurso de vitimização, isto é importante, ou seja, se eu acho que eu estou num ambiente onde devia estar, as pessoas aqui são maldosas para mim, a culpa é desta cultura, a culpa é do meu chefe, e mais uma vez, embora essas pessoas tenham esse poder de nos afetar, em última instância não têm o poder de arruinar as nossas vidas, porque nós temos aqui uma coisa no meio, que é tomar responsabilidade sobre o que está no meio, não é? Mais uma vez, como nós nos sentimos, a grande causa é a forma como interpretamos esses eventos. Então, existe responsabilidade. E uma vítima não tem poder sobre a situação. Se eu estou neste papel de vítima, eu não tenho um papel, digamos, de autonomia sobre a situação. Um papel de responsabilidade. Isto é muito importante. E há aqui dois pontos que eu vou deixar que tu podes aplicar e podes refletir sobre eles e que ajuda a tomar mais responsabilidade perante a tua vida ou perante a vida de terceiros, se quiseres depois passar, digamos, este conhecimento a alguém e até passar este podcast e faz isso, por favor, para mais pessoas ouvirem este tipo de conteúdo que é muito importante e melhora-nos enquanto sociedade. Então, o primeiro ponto é o chamado utilizar a nossa liberdade de escolha. E este ponto é algo que também provavelmente já ouviste. O Viktor Frankl foi um sobrevivente do Holocausto. Ele depois até era um psiquiatra. Ele depois fundou um tipo de terapia que era a logoterapia, que era a terapia com significado. E ele tem um livro muito bom, que é O Homem em Busca de um Sentido, e ele disse que tudo podia ser tirado de uma pessoa, excepto uma coisa, que era a liberdade humana. E a liberdade humana era um pouco a responsabilidade, que era escolher a própria atitude perante um certo conjunto de circunstâncias. E há uma ideia muito associada aqui ao Viktor Frankl, que é, existe um estímulo e existe uma resposta. A pessoa diz uma coisa, eu reajo, eu vejo uma coisa, eu reajo. Mas a resposta é diferenciada. Porquê? Porque no meio do estímulo e da resposta, é o que nós falámos anteriormente, mas no meio do estímulo e da resposta, há a chamada liberdade de escolha. É a mesma coisa. Estímulo, liberdade de escolha e resposta é idêntica a evento, interpretação do evento, é a tal liberdade de escolha, e a minha reação emocional e comportamental. Então, entre o estímulo e a resposta, há uma liberdade de escolha. É a nossa atitude. Então é pensar muito isto, no nosso dia a dia, o que é que eu estou a escolher? Mais uma vez, o estímulo guia-me para um caminho. É mais fácil eu sentir a resposta inata associada a esse estímulo. Ou seja, perante um insulto, é normal eu responder de volta de forma insultuosa ou eu reagir mal. É o mais natural. Mas já há uma liberdade de escolha que vai definir a minha resposta final. Okay? Então é pensar no nosso dia a dia. O que é que eu ando a escolher nesse sentido? Como é que eu ainda interpretar os meus eventos? O segundo ponto, para nós conseguirmos tomar mais responsabilidade, é o chamado remover o julgamento. E o que é que isto é? Então, mais uma vez, os eventos externos que nos acontecem servem de gatilho às situações, mas é o significado, seja a liberdade de escolha, seja a interpretação, o nome que a gente queira dar, o significado que damos, que os tornam, em última instância, e sempre em última instância, bons ou maus. Então, até no caso do Viktor Frankl, por exemplo, ele estava num campo de concentração e o significado que ele deu a essa situação mudou a forma como sentia perante ele. Ou seja, ele poderia ter dor física, e teve, logicamente, em várias situações, mas é apenas, e dizia Viktor Frankl, que nós fazemos uma avaliação de, mais uma vez, as pessoas que lá estavam achavam que todas que iam morrer, não é? Porque é o que acontecia no campo de concentração durante o Holocausto. Facilmente teria o pensamento de isto é um horror, eu nunca vou sair daqui, eu vou morrer aqui, não é? E esta interpretação, além da dor física que tinha, ia gerar a infelicidade e o sofrimento. Okay? É tal diferença entre dor e sofrimento. Então, em última instância, é o julgamento que nós fazemos à situação que torna a situação boa ou má. Nós damos significado sempre a algo. E esse significado é dado por nós julgarmos esse algo, por nós ressentirmos esse algo, por nós desejarmos que esse algo fosse diferente. Então, por exemplo, isto também tem a ver já com expectativas. Eu vou ver um filme, e o filme até pode ser bom, mas eu achava que ia ser espetacular. Ou seja, o filme era um 7 ou um 8, eu achava que ia ser um 10. Eu até fico insatisfeito. E o filme era um 8, mas eu achava que era um 10. Ou seja, eu desejava que fosse diferente. Então eu posso, perante até uma experiência positiva, não é? Eu ter uma reação negativa. Isso é o poder da minha interpretação. E vejo o episódio 51 sobre o poder das expectativas, que entendem isto um pouco melhor. Então, uma estratégia estoica que os estoicos utilizavam era analisar as situações de forma neutra, de forma mais objetiva. E era descrevendo, e é por isso estas práticas, que pode parecer que os estoicos eram muito robôs, muito frios, porque eles tinham um treino em que descreviam as situações de forma mais objetiva e neutra possível. Descreviam as situações sem julgamento. Exemplo. Vamos supor que vocês estão em casa a lavar um copo e deixam cair o copo e partem o copo. Estilhaça-se no chão. E facilmente, há variações de pensamento, mas facilmente dizemos: epá, parti um copo, sou mesmo desastrado. Ou parti o copo, fogo é sempre a mesma coisa, não é? Nem jeito para isto tenho. Então, isto é o quê? É uma descrição do que aconteceu, que é partir o copo e depois é um julgamento. E é o julgamento que me faz, não é o partir o copo em si, não é? É o julgamento que me faz ter a emoção. Então, em vez de, nos casos estoicos, vamos supor que um estoico estava a limpar um copo. E atenção, embora o estoicismo tenha vindo a ser. Surgiu há mais de 2000 anos, não é? Três. Por não de sítio, como nós já vimos, século 3 antes de Cristo, a filosofia estoica ainda é praticada e tu que estás a ouvir podes seguir uma filosofia estoica de vida e deves. Deves não, que não é uma obrigação para ninguém, mas pelo menos alguns princípios podem te inspirar. Para ver aqui uma vida melhor com mais arete. Então, em vez de um estoico dizer parti um copo, sou mesmo desastrado, o que o estoico diria era deixei o copo cair. Ok? Até o parti. Né? Deixei o copo cair, foi o que aconteceu. Eu podia, estava escorregadio, não tomei atenção. Não interessa. O que é que, isso são várias interpretações. É deixei o copo cair. Ou vamos supor que vocês estão a fazer um trabalho. E realmente isto chegou a acontecer, um trabalho de uma cadeira para a universidade, tinha tido muito trabalho a fazer aquele trabalho, isto é um pouco redundante, e o meu computador avariou e perdi aquele ficheiro. Não, peço desculpa, neste caso o meu computador não avariou. Havia um problema em que os ficheiros, quando abria, parecia que estava corrompido, né? Então tive que fazer tudo novo e pronto, e era uma coisa que demorava imenso, já tinha pouco tempo, mas depois no final até o resultado correu bem. Porque estava já mais experiente a fazer o trabalho, mas pronto. Então, vamos supor que vocês estão a trabalhar, a fazer uma coisa e o computador avaria e vocês perdem algum trabalho. Vocês podem dizer que é o pior dia da minha vida, ok? Porque se calhar já nesse dia vocês acordaram cansados, perderam um comboio, qualquer coisa, tiveram uma discussão e depois ainda o computador avaria. E é o pior dia da minha vida, vejam bem. Quando o computador variou. Então, o que o estoico dizia, né? O estoico há 2000 anos ele não tinha computador, mas hoje um estoico poderia dizer era: o meu computador avariou. Ponto. Ok? Há uma tendência inata do ser humano em fazer avaliações e julgamentos até para dar sentido às coisas. Ok? Não nos é natural sermos avaliadores neutros e objetivos. Mas, se nós quisermos, então, mais uma vez, ter aqui uma maior responsabilidade naquilo que fazemos e não definir ou não deixar que muitas emoções desagradáveis tomem conta de nós, podemos utilizar esta descrição mais objetiva e neutra, ok? Então, quando és por ti a acontecer alguma coisa e a ter uma reação, um pensamento negativo, pensa que pensamento é que tiveste, não é? Fica consciente disso e muda esse pensamento, descreve-o de forma objetiva e neutra, tal como estes dois exemplos que eu acabei de dar aqui. Por fim, embora já tenha dado aqui algumas recomendações como trabalhar este triângulo estoico que eu tinha dito, eu vou-vos deixar ainda duas práticas estoicas que eram muito utilizadas e que nos permitem ser mais resilientes. Nós estamos a falar da resiliência estoica, isto que acabei de falar já nos traz mais resiliência. Mas ainda vou-vos dar duas práticas estoicas que aumentem ainda mais a vossa resiliência. Então, a primeira prática, quem acompanha o meu trabalho, através de formações que eu dou, palestras, lives, masterclasses, já deve ter ouvido falar desta prática estoica, que é praticar o desconforto involuntário. Okay? Então, os estoicos praticavam desconforto voluntariamente, ou seja, expunham-se voluntariamente ao desconforto. E não era para se punirem, mas para quê? Desenvolveram o seu autocontrole, a sua disciplina, a sua resiliência. E o que é que este treino faz? Ajuda a apaziguar aqui o nosso apetite para bens materiais, aumenta a apreciação daquilo que temos e prepara-nos para lidar com as situações realmente desconfortáveis. Há estudos que mostram que pessoas reportam sentir muito baixo stress, quase inexistente, ninguém tem inexistente stress, não é? Essas pessoas tipicamente reagem pior com o stress, ou são pessoas com uma saúde psicológica e emocional não tão positiva em comparação com quem tem stresses medianos. Logicamente, stresses intensos, em frequência demasiada, também tem um efeito negativo. Isto é quase uma curva em sino, não é? Chamada curva de Gauss. Imaginem, a ausência de stress ou muito pouco stress, se nós olharmos, digamos, para a saúde mental, está mais baixa. Depois começamos a ter alguns stressores na nossa vida, ajudam-nos a inocular para o stress, ajudam-nos a preparar o stress, ajudam-nos a enfrentar melhor o stress futuro. Então ganhamos aqui mais recursos psicológicos e a nossa saúde mental tende a ser mais positiva. E depois chega um ponto de excesso de stress, diminui novamente. Então é uma curva, não é? Começa em baixo, sobe e depois desce novamente. Este desconforto voluntário é uma forma de inoculação à resiliência. Então é tal história que um marinheiro de água doce, ou um marinheiro que apenas navega em mares calmos, dificilmente se torna um bom marinheiro em tempestades. Um marinheiro que enfrenta mais tempestades, quando uma tempestade vem, está mais preparado. Okay? É esse o sentido. Então, eles praticavam desconforto voluntário para quando situações de conforto surgissem no futuro, não tivessem impacto tão grande e os sentissem mais preparados. Isto é muito inteligente e interessante. Três formas que tu podes adotar, que vocês podem, já repararam que eu por vezes digo vocês, outras vezes tu, que podes adotar no dia a dia, podes te inspirar. Primeira, a chamada pobreza temporária. Pobreza temporária. Um dos estoicos muito conhecidos, que era o Séneca, ele recomendava passar alguns dias por mês como se nós fôssemos muito pobres. Okay? Utilizar, por exemplo, poucos euros para nós comermos, fazer, por exemplo, jejum, embora hoje em dia isto, na altura não havia estes jejuns intermitentes, acho eu, não posso aqui dizer alguma asneira, não conheço a história do jejum, mas hoje em dia a prática de jejum é muito recorrente, mas eles faziam jejum por 1 ou 2 dias, bebiam apenas água, utilizavam roupa velha e suja, de propósito, passavam um mês com um orçamento muito apertado. Isto são alguns exemplos que os estoicos poderiam utilizar. Então, uma forma de nós até darmos mais valor àquilo que temos e quando passarmos, se, não é quando, se passarmos mais dificuldades, estarmos mais, digamos, habituados e capazes de enfrentar e não ficarmos tão ansiosos, é expormos a essa pobreza temporária. Okay? Menos dinheiro, roupa suja, velha, entre aspas, depende, não vou trabalhar com roupa suja, vocês estão a perceber as variações. Comer menos dinheiro para comer, então tem que selecionar bem aquilo que vou comer, isto é muito importante. Segundo, sem ser a pobreza temporária, em termos aqui de recursos, era colocar mesmo em situações desconfortáveis. E desconfortáveis até fisicamente, por exemplo. Mas cuidado com isto, que é utilizar menos roupa no inverno, tomar duches frios. E agora é interessante, estas práticas hoje em dia, há quem utilize o duche frio, não é? Porque tem aqui um conjunto de benefícios. Eu conheço várias pessoas que já tomam duches frios, então, e esse duche frio também ajuda até psicologicamente, é aquele desconforto, isto é bom e traz vantagem. Então, o duche frios, se não estiveres habituado a um duche frio, fazer, por exemplo, um treino duro, correndo, quando estiver a chover, por exemplo, muitas vezes, sei lá, se vocês correrem, ah, está de chuva, eu não vou. Não, colocarem-se em situações desconfortáveis. Depois, terceiro ponto, há aqui três grandes formas, ou terceira forma, então pobreza temporária, colocarem-se em situações desconfortáveis e, além disso, não só o desconforto, mas abdicar do prazer propositadamente. Ok? Então, em vez de nós, neste ponto, passar por desconforto como os pontos anteriores, aqui é abdicar aquilo que nos mais dá prazer. Ou seja, vamos supor que vocês apetecem imenso uma pizza, ok? Dizendo, ah, hoje é o dia de pizza, sexta-feira eu vou encomendar. E vocês dizem, não, de forma propositada, eu não vou comer esta pizza hoje. Aí, mas apetece-me imenso. Okay? E se vocês pensarem, ah, mas eu mereço e porque resistir? Então, quando alguma coisa acontecer, vocês tiverem que abdicar do vosso prazer e de forma não voluntária, vocês vão sofrer muito mais do que já estiverem habituados. Okay? Esta é a base do treino. Vocês são convidados para uma festa que querem muito, um filme que está a dar. Vocês propositadamente não vão aceitar. Mas não é porque não vos apetece e vocês utilizam esse argumento. Dizendo, ah, hoje não apetece, isto é uma forma de treino. Não, é quando vos apetece mesmo. Então, três formas de nós trabalharmos aqui este desconforto voluntário. É uma prática. Segunda prática estoica, e é a última que eu deixo aqui no episódio, é chamado o jogo da equanimidade. Ok? Aqui há algumas expressões interessantes dos estoicos, né? Já falamos da arete, falamos de cáquia, falamos de daimonia e agora é equanimidade, embora isto não seja estoica, mas é uma expressão que é utilizada, que vem do latim e significa mente equilibrada. Então é o jogo da mente equilibrada, o jogo da equanimidade. Ou seja, todos nós, acontece-nos a todos, melhores ou piores preparados, somos apanhados desprevenidos pelas nossas reações. Então, não só por grandes eventos que não estávamos à espera, mas também por pequenas situações que acontecem inesperadas. E essas pequenas situações, ou em pequenas situações, é facilmente tiram-nos do balanço. O que é tirar do balanço? É nós reagimos pior à situação. Então, acontece uma coisinha mesmo pequena, dizem-me uma coisa, estou no trânsito e eu reajo pior. Okay? Tira-me do balanço. Eu estou num certo balanço, num certo equilíbrio emocional e aquela situação tira-me daquele equilíbrio. Então, este jogo, mais ou menos o jogo da mente equilibrada, vamos colocar assim, o jogo da mente equilibrada, o que diz é que não interessa se algo nos tirou do balanço, porque isso acontece a todos, é uma reação automática. O que interessa é voltar a recuperar bem e com alguma rapidez, ou mais rápido do possível. E para isso, nós precisamos estar atentos quando esses momentos acontecem. Existe um filósofo que é o Brian Johnson, que ele utiliza e ele é que criou este jogo da equanimidade que eu estou a dizer, para estes momentos, ou seja, para os momentos que eu saio de balanço, ok, que eu saio do equilíbrio, que eu perco o meu controlo, eu tenho que estar consciente sobre isto, devo ou posso utilizar o jogo da equanimidade. Então, o jogo desta mente equilibrada. Este jogo tem duas regras, okay? Que vocês podem estar a pensar como é que se joga isto. Tem duas regras. A primeira regra é notarmos, que é a base, quando nós estamos fora de balanço. Ou seja, vamos supor que vocês estão no trânsito e irritam-se. E por vezes podemos não nos aperceber que estamos irritados. Então, um primeiro passo é estarmos conscientes com uma e isto vai-se treinando. Cada vez ficamos melhores e mais rápidos a fazer isto. Então, percebemos que estamos irritados no trânsito, percebemos que estamos a perder paciência com o nosso filho, etc. E segundo, a segunda regra é ver o quão rápido conseguimos recuperar desta situação. Então, quão rápido nós conseguimos corrigir para um estado mais equilibrado, para este estado da equanimidade. Então, primeira regra, tomar consciência que estamos nesse estado. E segundo, ver o quão rápido conseguimos recuperar o equilíbrio. E para isso podemos colocar algumas questões. E eu estou a inspirar estas questões no filósofo Brian Johnson, que criou este jogo. A primeira questão é: consigo notar que eu estou fora de balanço? Okay? E vou escrevendo. Ou seja, consigo notar nestas situações? E depois vou fazendo isto, estas perguntas, recorrentemente. E se calhar, a cada semana ou cada mês que passa, as respostas que vocês dão a estas questões vão variando. Então, consigo notar que estou fora de balanço? Se calhar ao início é sempre não. Vamos supor que vocês nunca estão conscientes desse estágio. Até às vezes outras pessoas é que vos alertam, não é? Olha, já estás irritado, olha, pá, não notas que estás um pouco acelerado, não notas que estás um pouco ansioso. Então, se calhar é não, mas se calhar com o tempo começam a notar. E ao início começa se calhar a demorar a notar e depois cada vez notam mais rápido que perderam o equilíbrio, perderam este balanço. Então, primeira questão, primeira reflexão: consigo notar que estou fora de balanço? Segunda questão: consigo, nesses momentos, pausar e respirar fundo? Tenho essa capacidade de criar este espaço e pausar e respirar fundo? Terceiro, e podemos dizer sim a umas e não a outra, é normal, não é? E isto vai variando. Terceiro, consigo deixar os julgamentos passarem? Ok, não estou no trânsito. Aquele fulano é isto, é aquele, quem é que ele pensa que é, corta-me, interessa a minha frente, ou é sempre a mesma coisa. Okay? Estas pessoas, imagina, autocarro vende carro, vende topa aí aqui a estrada. Okay? Consigo deixar os julgamentos passarem? Quarto, consigo aceitar que eu estou fora de balanço? Uma coisa é reconhecer, notar. Depois é aceitar. Por vezes, o que é que dizemos? Ok, estou irritado, mas estou irritado porque, por causa dos outros, não é? Tal coisa da vitimização por causa do trânsito. Então, aceitar que okay, a minha interpretação que eu estou a ter, eu fiz-me deixar aqui ficar fora de balanço, consigo aceitar isso. Depois, parte mais prática, quinta pergunta: que ação posso fazer para recuperar mais rapidamente? E aqui começa a parte ainda mais interessante, que é o que é que eu posso fazer neste momento? E depois, logicamente, depende da situação, vão aparecer estratégias. E se não sabem estratégias, vocês vão conhecendo ao longo do tempo, ao longo da vossa evolução, ao longo da experiência, ao longo do teste, vocês vão conhecendo. Então, que ação posso fazer neste momento para recuperar mais rapidamente? E o sexto passo é tomar ação. Ok? Tomar ação para corrigir. Então, este jogo, mais uma vez, é quando nós estivermos aqui a perder o nosso equilíbrio, primeiro, notar se estamos a perder o equilíbrio e, segundo, tentar recuperar o mais rapidamente possível. E podemos fazer algumas reflexões com estas questões que acabei de colocar. E o grande objetivo é, nem sempre vamos conseguir fazer, mas é conseguir fazer cada vez mais vezes e cada vez mais rapidamente. E este é um ponto que nos ajuda, então, a aumentar a nossa resiliência. Em resumo, falámos neste episódio 53 sobre resiliência estoica. Os estoicos procurava esta ideia da eumonia, mais uma vez, ok? Sermos bons connosco próprios, com a nossa centelha divina, o nosso espírito interior. Para isso, devia-se viver uma vida com arete, não é? Então, sermos o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. Devíamos focar naquilo que conseguimos controlar e também, ao mesmo tempo, tomar responsabilidade sobre as situações. E, ao mesmo tempo, eles não só tinham uma filosofia teórica sobre a vida, mas uma filosofia prática, com estes dois exemplos que eu dei, de exercícios que eles faziam para conseguirem trabalhar e desenvolver a sua resiliência. Então, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil este episódio sobre resiliência estoica. Já sabem, não é Paulo Moreira, e vemo-nos no próximo episódio. Até lá.